not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Olha, bem, obrigado. Desta vez bem. E contigo, está tudo bem?
Por aqui também, tão solinho. Uma coisa boa de Portugal é
Não,
que há
isto...
sol, não
Há
é?
sol, é verdade. Pá.
Enfim,
Isto não
tu
anda.
agora também não deves estar com déficit de sol, porque
Jesus, mas isto é uma qualidade.
já não
Eu
estás na Alemanha.
estive a andar pelo Porto e uma só... Pá, é uma paixão o Porto. É uma paixão, aquilo é tudo tão bonito. Pá, é espetacular, por acaso. Nós temos aqui um país, pelo menos o Porto. Aqui o Porto é uma coisa, pois come-se tão bem, pá. Come-se tão bem, meu Deus. Isto é.
Olha, nós estávamos a falar antes de começarmos a gravar sobre Bruno Nogueira. A crónica desta semana do Bruno Nogueira é uma declaração de amor ao Porto. Portanto, também te recomendo que leias.
Pois, eu não li. Por acaso, confesso, já faço aqui a nota que eu via Nespera no cu, não sou necessariamente fã. Não sou necessariamente fã, mas pronto. Mas gosto muito do Bruno Nogueira, mas pronto, fica aqui a minha crítica. Depois posso me alongar sobre isso. Mas vamos, então. Mas imagina, eu vou-te ser honesto. Nós esta semana, portanto, é episódio de Natal, não é? Não sei, para o
É
próximo
verdade.
ano, se calhar até podemos fazer um genérico de episódio de Natal. Para desabardar isto. Mas, e então, nós decidimos fazer não é uma brincadeira, mas um episódio de Natal para nós. Porque, que é o quê? Que é, basicamente, nós discutirmos um tema que gostamos muito, que é Mariana Mazzucato. Só que, Mariana, eu vou-te ser honesto. Eu estou com um problema para este podcast, que é, eu estive a fazer a minha pesquisa sobre críticas à Mariana Mazzucato. E imagina, e o meu grande problema é que as únicas críticas que eu ouvi da Mariana Mazzucato é dos institutos mais liberdades desta vida. Isto é,
Verdade.
portanto, eu não vi nenhum economista. Imagina, atenção que eu próprio depois estive a pensar em críticas à Mariana Mazzucato. Mas eu acho que nós vamos ter aqui, imagina, não sei se vamos estar a conseguir falar durante meia hora sobre críticas à Mariana Mazzucato.
Ah, conseguimos, conseguimos. Acho que
Conseguimos?
conseguimos. Eu
Pronto,
tenho
então
ou seja.
passa-te a palavra exatamente para basicamente depois esta. O que é que tu achas então? E até apresentar, não sei, a teoria da Mariana Mazzucato também, para quem não conhece, mas pelo menos este é
Pois.
o desafio inicial: é nós conseguimos efetivamente fazer um episódio de críticas à Mariana Mazzucato.
Se calhar começamos por aí então, que é pronto, Mariana Mazzucato tem três livros, fundamentalmente, não é? O Estado Empreendedor, O Valor de Tudo, acho que é assim que se chama, e a Economia de Missão. Os três são basicamente a mesma coisa, no sentido em que são uma crítica ao capitalismo moderno e à forma como o capitalismo moderno tem gerado fraco crescimento económico, estagnação da produtividade, estagnação dos salários e, portanto, salários extremamente baixos a nível real. E depois uma proposta de termos um Estado empreendedor, interventivo na economia, que permita, em parceria com o setor privado, dinamizar a economia e mudar o rumo desta estagnação secular que estamos a passar a nível de crescimento, e, portanto, a nível de condições de vida também. E basicamente os três livros dizem exatamente a mesma coisa. Eu só li dois deles, mas estive a pesquisar sobre o segundo, que é O Valor de Tudo. Nunca o tinha lido porque não apetecia muito ler um livro sobre uma teoria de valor. Mas depois percebi ao ler críticas ao livro e a ler sobre o livro que, apesar do título do livro ser o valor de tudo, e portanto dar a entender que ela vai fazer uma nova teoria de valor, na verdade não o faz no livro. E só aqui para enquadrar, teoria de valor é uma coisa que na economia serve para explicar porque é que as coisas têm um determinado valor, um determinado preço, digamos assim. Por exemplo, o Marx diz que o valor das coisas é o valor do seu trabalho, da força de trabalho que
Exatamente,
está lá incorporada. Já os clássicos dizem que é o valor de produzir, né, os custos de produção daquele bem ou daquele serviço. Pois tens aquilo que nós aprendemos enquanto economistas. Neoclássicos, de formação neoclássica, é a teoria marginalista que diz que o valor das coisas é o valor da sua utilidade.
sim.
Portanto,
Mas muito
Há
filosóficos.
várias teorias de valor, e o que ela acaba por fazer neste livro é uma crítica à narrativa liberal de que não é capaz de distinguir o rentismo, portanto, a criação de valor, que na verdade não gera valor, mas gera rendas, e depois lá está, critica e separa aquilo que são lucros daquilo que são rendas, e faz uma espécie de juízo moral de que os lucros são bons, na medida em que são produtivos. E as rendas são más, que são não produtivas e são simplesmente gerar dinheiro por gerar dinheiro, gerar cada vez mais dinheiro para uma franja mínima da sociedade. Pronto, e o que eu queria discutir contigo, e porque é que esta discussão surgiu na minha cabeça, porque apesar de, tipo, eu achar que isto é tudo muito incrível, e ela ter de facto uma visão de missão para a economia e de intervenção do Estado, e de, obviamente, isto ser criticado pelos institutos mais de liberdade desta vida, não é? Porque
Exatamente.
querem um Estado mínimo, um laissez-faire. A verdade é que, não sei se sabias, mas a Mariana Mazzucato já foi conselheira política, conselheira económica de políticos da esquerda e da direita, incluindo o
Do
presidente da
Soutor
Câmara de
Lisboa,
Lisboa,
exatamente, o Soutor Carlos Moedas.
o Soutor Carlos Moedas. E isto parece assim um bocadinho contraditório, quer dizer, parece aquilo que é uma economista que as pessoas associam à esquerda, depois é conselheira de uma pessoa do PSD. E
Sim.
também aconteceu noutros países. Ela já foi conselheira de republicanos nos Estados Unidos ou de pessoas do Partido Conservador no Reino Unido. Portanto, parece sim, que alguma coisa atrai à esquerda e à direita. E é isso que eu queria discutir contigo, porque eu acho que há aqui coisa, críticas a fazer à forma dela olhar para o capitalismo, começando por, e vou lançar aqui o mote, o último livro dela chama-se Economia de Missão, um guia para mudar o capitalismo. Será que é possível mudar o
Ah, eu sou
capitalismo?
completamente a favor disso. Eu acho que isso é uma divisão crucial entre nós, que eu sou completamente a favor,
Calma,
que
eu
acho
não
que o
disse a minha opinião.
Sim, eu acho que o capitalismo é absolutamente reformável e que, imagina, é isso, eu acho que o capitalismo é totalmente reformável, pronto. Mas antes disso, eu queria só dizer que, do ponto de vista económico, e eu acho genuinamente isso, é que, imagina, o capitalismo tem uma coisa, pelo menos o sistema que nós, mesmo em relação à teoria de valor e à parte filosófica que nós estávamos mais a falar, que é os mecanismos de preço. Acho que é das melhores coisas que existe, porque efetivamente tu consegues, através de um número, rapidamente encontrar, isto é, há muita informação que consegue ser condensada num mecanismo de preço. E eu acho que, por exemplo, um dos grandes problemas da Mariana Mazzucato é claramente, por exemplo, por exemplo, eu percebo perfeitamente quando ela diz que é preciso investir, vamos supor, fazer estes investimentos de milhões e milhões de euros em investigação, só que depois é muito difícil concretizar qual é que é o resultado desse investimento. O que é que quer dizer em relação a isto? Ela diz, e bem, que vamos supor que nos Estados Unidos o Estado empreendedor, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, de avanços como bomba atómica, ida do homem à Lua, computadores. E a minha questão é: imagina, o Estado tem um grande problema que é a máquina burocrática associada. Atenção que eu estou a fazer um bocado de linha de institutos mais liberdades desta vida. Mas eu acho que é, aliás, a escola austríaca. Tem os seus defeitos todos, mas efetivamente tem um livro. Eu, por acaso, hei de ler este livro, que é o do Mises, que é O Problema do Cálculo Económico, que é a grande crítica que a escola austríaca faz exatamente às sociedades comunistas, é que não conseguem calcular o real valor das coisas. E que então, como tu não consegues, os burocratas não conseguem, que, atenção, que eu não digo que isto a médio prazo não seja possível, através da inteligência artificial. Faço aqui esta minha. Este desafio a dizer que acho que um dia efetivamente pode ser possível porque tens computadores a calcularem coisas, consegues ter capacidade de processamento para calcular não sei quantas coisas ao mesmo tempo, com muitas variáveis. Mas isto para dizer que eu acho que essa é uma das grandes críticas que eu faço à Mariana Mazzucato, porque a Mariana Mazzucato diz assim: ok, nós vamos investir, mas imagina, é muito difícil. Imagina, o argumento moral funciona, mas o argumento na prática, qual é que é o verdadeiro? O custo e qual é que é o verdadeiro benefício de investir milhões de euros em investigação? de só despejar dinheiro para cima da investigação, quando, imagina, quando tens necessidades a curto prazo a serem supridas. Pronto, essa é acho que é a minha primeira crítica à Mariana Mazzucato, e acho que claramente é onde ela teria que melhorar a nível concreto, no sentido de, isto é, que a teoria dela deveria começar a mensurar melhor esses custos-benefícios, para ser exatamente mais implementável. Pronto, isto é a minha crítica mais pensada. Em relação à segunda parte, eu acho claramente que ela faz bem em aliar-se à esquerda e à direita, e digo porque nós estamos num contexto, Mariana, que nós estamos num contexto em que acho que a democracia, como nós conhecemos no século depois do consenso da Segunda Guerra Mundial, a democracia liberal ocidental está em perigo. E eu acho que tu não podes, acho que se nós, acho que esta, e está em perigo principalmente por questões económicas. Porque está em perigo, porque a Inglaterra, olha, vou dar um exemplo, estive a discutir agora a Inglaterra tem um problema gigante que nós em Portugal criticamos que Lisboa é uma, não, Portugal é o Rocio, a Arcada e o resto é paisagem. Em Londres, eu acho que ainda é muito pior do que em Portugal, no sentido em que tu tens Londres, que é uma cidade super desenvolvida, etc, etc, e o resto do país quer dizer, não vou dizer que está na idade da pedra, mas se calhar está mais é mais pobre que o interior de Portugal. Ou, por exemplo, tu vais a França e tens Paris e o resto. Isto é, o nosso modelo de desenvolvimento económico deixou para trás muita gente. E essa gente está-se a revoltar, e tem todo o seu direito de revoltar, e está a pôr em perigo as democracias. E eu acho que é preciso, efetivamente, aliar todas as forças democráticas, sendo elas também da direita, e efetivamente acho muito bem que haja esse tipo de apoios. Cá está, de tentar. Eu não acho que. E obviamente nós aqui acabamos por discutir uma coisa mais política, antes de ir a Mariana Mazzucato, mas. Que as pessoas que querem salvar o sistema, acho que não é com uma. Isto é, só vamos apoiar a esquerda, vamos assim dizer, neste caso, vamos não apoiar. Isto é, vamos só apoiar as pessoas da nossa ideologia e não vamos ver a barreira democrática, isto é, a ideologia democrática por cima da nossa própria ideologia. Eu acho que isto é a síntese daquilo que eu quero dizer. Eu acho que não nos devemos barricar na nossa ideologia dentro da democracia, isto é, pessoas de direita só apoiarem a direita ou pessoas de esquerda só apoiarem a esquerda. Acho que neste momento nós estamos a mudar num paradigma em que acho que é pessoas democráticas contra antidemocráticas, como também, por exemplo, pessoas europeias e anti-europeias, como globalistas e antiglobalistas. Por exemplo, eu estou, e olha, até te posso dizer assim só uma coisa à toa, mas pronto, que eu estive a pensar, imagina, eu estou a pensar mesmo durante as europeias, pá, imagina, fazer nem que seja um site ou assim qualquer coisa, dizer, pá, estes são os gajos contra a União Europeia, estes são os gajos a favor da União Europeia. Eu não quero saber se tu votas PSD, podes votar PSD ou CDS, desde que seja gente a favor da União Europeia. Percebes o que eu quero dizer? Imagina, eu acho que é preciso ver. Para além da. Neste momento, acho que estamos neste momento, acho que a divisão esquerda-direita não sei se será necessariamente a melhor até. Portanto, pronto, desafio. O que é que tu achas disto?
Eu acho que isso vem de alguém que não tem muito a perder com a direita chegar ao poder, ou a possibilidade da direita chegar ao poder. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, e não, obviamente, eu acho que nós estamos numa posição de privilégio, e que, portanto, ou seja, estamos, quer dizer, tu vives sem. Temos possibilidade de ter uma casa, apesar de com todos os
Sim.
sacrifícios, não vivemos no, no. Temos um emprego, estudamos, tivemos uma boa formação. Vivemos já, ou seja, vivemos num privilégio que poucos têm, e existe, ou seja, eu acho que, obviamente, quando chegas a um limite em que tu tens. Por exemplo, para uma eleição, quando foi qualquer eleição que tu tenhas um democrata versus um não democrata, e essas são as tuas únicas duas opções, obviamente que independentemente da ideologia de democrata, tu votas no democrata. Porque a outra opção é muito pior do que isso. Agora, quando estamos a falar num contexto mais amplo, em que estamos a discutir política, em que estamos a discutir ideias de projeto para o futuro, para um país ou para um bloco económico ou para o mundo, se quisermos ser mais ambiciosos, acho que devemos, acho que não devemos deixar de falar de esquerda e direita, e é muito diferente, por muito que sejamos todos democratas, da esquerda à direita, é muito diferente ser um democrata de esquerda, para mim, ou um democrata de direita, porque as coisas que defendem são muito diferentes. Não é? Ou seja, eu ter, por exemplo, eu acho que as pessoas da iniciativa liberal são democratas, na sua grande maioria. Há uns trolls de vez em quando no Twitter, mas tirando isso, são pessoas democratas e, portanto, obviamente que eu preferia qualquer um deles a um não democrata. Ainda assim, as ideias que eles têm, se alguma vez chegarem a ser implementadas, seriam desastrosas para a economia, para o Estado Social, porque eles não defendem Estado Social, portanto, o Estado Social desapareceria. E, portanto, só por aí acho que continua a fazer sentido falarmos de esquerda e direita. E acho que levarmos a coisa ao limite de que já não faz sentido falar de esquerda e direita, faz sentido só falarmos de democratas e não democratas, ou de globalistas ou não globalistas, acho que faz com que as coisas que são efetivamente importantes para debatermos, que é, por exemplo, a sustentabilidade do Estado Social e a fortalecermos o Estado Social, deixam de ser faladas, porque então a única coisa que interessa é defender a democracia e tudo o resto, como se a existência do Estado Social e as pessoas terem uma boa qualidade de vida não fosse também determinante para a saúde da democracia. Portanto, eu
Não,
acho que simplifica demasiado.
não, mas deixa-me só dizer que, e até querendo até direcionar até outra vez para a Mariana Mascato, uma coisa que eu acho e que concordo plenamente é que nós caminhamos no sentido em que nós estamos a caminhar neste momento exatamente porque as políticas de 30, 40 anos falharam. Portanto, acho que muitas vezes as políticas, vamos dizer, isto é, o consenso social-democrata falhou a trazer estas pessoas para o século XXI. É por isso que estas pessoas estão a votar contra este consenso social-democrata, o third way, a terceira via. A terceira via falhou.
Não sei se é uma questão do século XXI ou do século XX, né? Tu tens, se calhar, por exemplo, ontem vi um estudo da Interpol. Se bem que a Interpol é uma empresa de sondagens amadora, nem sequer é
Ah, Intrapool.
Interpol,
Aquela
sim,
assim.
Interpol, exatamente. Mas pronto, seja, com as limitações todas que aquilo tem, aquilo depois tem, obviamente sendo amador, bastantes limitações. As pessoas mais novas e com menos escolaridade é que votavam mais em partidos de extrema-direita do que pessoas mais velhas com o mesmo nível de
Pois.
escolaridade. Portanto, acho que não é uma questão de, estás a ver, as pessoas não estamos a conseguir trazer as pessoas. Não estamos a conseguir é que as pessoas tenham boas condições de vida e não estejam revoltadas e queiram mudar independentemente, queiram uma mudança. Aliás, isso até se vê um bocado no discurso do PSD. Não no discurso do Montenegro, mas no discurso que depois leva o Passos Coelho a vir falar e a vir dizer que as pessoas querem uma mudança, e tudo isso.
Mas em relação ao tudo, mas então tu achas que as pessoas do achas que uma Mariana Mazzucato, qual é que é o teu problema então de Mariana Mazzucato participar nestas?
Não, de todo. Ou seja, eu não tenho, obviamente, não tenho problema nenhum a Mariana Mazzucato fosse o que ela quiser. Eu acho é que o que eu acho interessante é porque que não é. O que, ou seja, o que eu acho curioso não é porque que a Mariana Mazzucato se associa ao Carlos Moedas, por exemplo, falando do Estado português, é porque que o Carlos Moedas se associa à Mariana Mazzucato. Porque é que. Estás a perceber? É esta parte, porque a outra parte acho que é um bocado desinteressante. É mais onde é que uma pessoa de direita vê o valor acrescentado aqui? E eu acho que é porque a Mariana Mazzucato não desafia o capitalismo de todo, não desafia, ou seja, eu acho que por muito interessantes que os livros dela sejam e que as ideias dela sejam, não ajudam propriamente a perceber o capitalismo, os problemas do capitalismo. Não é uma crítica ao capitalismo, é mais uma crítica à financiarização extrema
Exatamente.
da economia, que é uma consequência natural do capitalismo, a meu ver, e é também
Sim,
uma
também.
crítica à austeridade e às políticas de austeridade. Mas pronto, ou seja, eu acho que é porque estas teorias dela dão um espaço seguro para os capitalistas, as pessoas que são capitalistas, poderem criticar o capitalismo sem o querer reformar.
Ah, sem o
Estás
querer
a perceber?
reformar, pronto, podemos ter essa discussão,
Sem
ok.
querer mudar nada, ou seja, é um espaço um bocado seguro de sim, temos que fazer mais, o Estado tem que ser melhor, temos que ser mais proativos. Ou seja, tirando aqui os liberais que não querem mais Estado, não
Exatamente,
é?
sim.
Todo o resto do espectro político fica um bocado seguro aqui numa de sim, o Estado tem que ser mais proativo e temos que fazer melhor e temos que investir mais. Só que aqui, e disseste muito bem há bocado, grande parte dos exemplos que ela dá nestes livros passam-se nos Estados Unidos.
Pois, exato.
Que é um exemplo que, na verdade, é uma exceção, porque primeiro é uma superpotência mundial, tem poder de imprimir a sua própria moeda, portanto, tem política monetária, tem uma força que nenhum outro país tem, e, portanto, lá está, despejar dinheiro nos Estados Unidos para cima de alguma coisa é muito mais fácil do que despejar dinheiro noutro país qualquer, por exemplo, em Portugal.
E aliás, só para dizer que foi uma coisa que eu, por exemplo, se nós formos ver, eu não tenho aqui os valores concretos, mas por exemplo, a Comissão Europeia, eu tenho ideia que a União Europeia despeja dinheiro através dos fundos para inovação e não tem os mesmos resultados que os Estados Unidos têm. Portanto, aliás, basta pensar que até uma coisa que eu, pá, pronto, eles fazem bem é que tu tens não sei quantos nobres ainda hoje que eles foi gente que começou a trabalhar no Estado, na Europa. E depois foi para os Estados Unidos e naturalizou-se americano. Portanto, há aqui qualquer coisa que está a falhar na Europa. Portanto, não é só fundos europeus para cima das coisas que efetivamente faz o Estado empreendedor funcionar. Portanto, só mesmo nessa visão, antes de ir à questão capitalista, mas que eu quero responder. Continua, Mariana. Perdão.
Não, pronto, e é isso. E para além de ela focar-se apenas nos Estados Unidos, também se foca muito naquele período pós-guerra, que também é um período também de exceção e de anos de ouro do capitalismo americano.
E não só, também Itália, por exemplo, tiveste um milagre económico
Sim, sim,
italiano,
sim.
esse é um dos grandes milagres que se fala. Também tiveste um milagre económico japonês, também, que foi
Verdade.
também
Mas ela não
aconteceu.
fala nisso no livro, ou
Foi
seja,
não, não fala, não
porque
fala.
também isso também é outra crítica que acaba por surgir, que é para uma economista que provavelmente deve estar preocupada com a validade externa, ou seja, com a
Sim, exatamente.
replicabilidade dos seus argumentos, porque é que ela não mostra outros exemplos?
Pois.
E fica aqui o desafio, porque lá está, disseste agora dois, mas mesmo recentemente, por exemplo, Espanha conseguiu em 2 décadas, ou numa década, já não sei quanto tempo é que foi, criar uma rede de transportes, uma rede de ferroviária, que Portugal não conseguiu, e foi isto, foi investimento público também.
Pois foi, é
Portanto, há
espetacular.
exemplos.
Pá, já vi. Já. E olha, vou fazer aqui um pequeno parênteses, mas eu estava a comentar isto, por acaso é espetacular, que é, imagina, eu demorei, imagina, eu vim de Barcelona para o Porto, o voo em si de Barcelona a Porto é 1 hora e meia, e o comboio de Barcelona para Madrid são 2 horas e meia. Só que a questão é que eu demorei muito menos tempo de comboio de Barcelona a Madrid do que Porto, e basta fazer, uma hora só de, imagina, tem que estar no aeroporto 1 hora antes do. Portanto, 1 hora e meia tens que acrescentar mais 1 hora, que é a hora em que eu tenho que chegar ao aeroporto antes. Demorei mais 1 hora a chegar ao aeroporto. Portanto, vê bem, só aqui já vão 3 horas e meia. Isto tudo a ferrovia é espetacular, porque na ferrovia, um gajo entra no aeroporto. Imagina, demora 15 minutos a chegar ao centro da estação e depois o aeroporto, a estação de comboios é no centro da cidade. Enquanto que o aeroporto é completamente fora. Portanto, isto é mais rápido. Isto, eu quero ilustrar aqui na prática como é que a ferrovia é espetacular. As pessoas não têm a mesma noção que é mais rápido eu fazer Barcelona-Madrid e que mesmo na prática demora 2 horas e meia do que, porque é o tempo que estou dentro do comboio, do que um avião que demora 1 hora e meia de Barcelona-Porto. Pronto, queria só aqui dizer porque, pá, isto é para ontem. Isto, a ferrovia em Portugal é para ontem. E
Não,
depois
e
temos
mesmo
um exemplo
para
aqui ao
top.
lado. É que é uma questão
Sim.
geográfica. Não, é uma questão, mas é uma, nós estamos no raio da mesma península. Ah,
É
portanto,
verdade.
não é rocket science. Mas sim, desculpa, Mariana. Isto é uma irritação.
Não, sim, e mesmo se queremos efetivamente falar em transição energética
Exatamente.
e em combater as alterações climáticas, sem ferrovia de alta velocidade não vale a pena, não é?
Pois não, pois não.
Portanto, mas sim, mas quero ouvir a tua crítica. Ah, só para depois poderes também fazer a ponto com isto, que é, eu acho que uma das grandes questões aqui também é que ela fala muito de economia de missão e de missões, mas fala muito pouco em empoderar os trabalhadores e a sociedade civil como um todo. Fala muito em empoderar o Estado como representante destes trabalhadores, mas depois não fala em dar poder aos sindicatos, termos um mercado de trabalho em que os trabalhadores tenham de facto segurança e algum poder. E eu acho que falar de missão sem falar destas duas coisas não é, acho que é bullshit,
Olha,
mas
eu ia
pronto.
dizer, olha, em primeiro lugar, em relação à questão de porque é que os Carlos Moedas desta vida querem associar-se à Maria do Mazzucato. Por causa da fábrica de unicórnios. É tão simples quanto isso. Que é estes nomes
Da Farfetch?
pomposos. Não, não, a Farfetch. Não, atenção, olha, eu não sei, eu estou aqui a dar muitos
Pois, eu
side
sei que
notes,
ouvi.
mas imagina, em relação à Farfetch, eu tenho a ideia que tudo aquilo que aconteceu foi má publicidade e que ninguém verdadeiramente percebeu o que se lá passou. Portanto, isto é só a minha nota em relação à Farfetch. Fica aqui. E que acho que em Portugal existe claramente, as pessoas gostam de mandar abaixo as coisas, só porque sim, pronto, é só isso que eu acho. Pronto, mas em relação à fábrica de unicórnios do Moedas, além de, imagina, aqui eu falo mesmo numa questão de marketing político, isto é, a fábrica de unicórnios já existia antes, e já existia que era o hub criativo do Beato. Imagina, o que o Moedas faz muito bem, e isso eu não vou dizer, é que ele é um ótimo marketeer. Que imagina, ele consegue fazer com que as coisas sejam chamativas o suficiente para ganhar um prémio da Comissão Europeia. Tudo, e depois ele vem cá dizer, a banda a dizer, ah, nós somos a cidade mais inovadora da Europa. Isso ele faz bem, eu não vou estar a dizer que não. Agora, será que isso é, a nível de substância, alguma coisa? Eu acho que não, concretamente. E acho que é por isso que fica atraente para esse tipo. Acho que o Moedas é um exemplo ótimo de porque estes políticos querem se associar à Mariana Mazzucato porque é no limite, é mostra a obra. É, tipo, podes mostrar a obra, podes dizer que fizeste, que construíste um TGV ou que construíste. Olha, mas pois, por exemplo, em Portugal, construíste um novo aeroporto. Porque depois é coisas, imagina que imagina, eu sinto que falta. Efetivamente é preciso fazer obra. E eu acho que a Mariana Mazzucato vem resolver esse. Vem, se calhar, esta falta de custos ou de que ela consegue mensurar. É que uma coisa que nós não. Imagina, a questão do aeroporto. Só eu acho que o exemplo do aeroporto, acho que para mim vai ser um bom exemplo para justificar a necessidade da Mariana Mazzucato. Que é por isso que se calhar que ela ainda não pensa nos custos. O dinheiro que nós já perdemos por não construir o raio do aeroporto é muito maior do que o valor de fazer o aeroporto. O que eu quero dizer em relação a isto é que o problema da Mariana Mazzucato e que nós estivemos aqui a discutir é que temos que despejar dinheiro para cima das coisas e que não sabemos, isto é, o valor concreto, isto é, o custo-benefício concreto. Só que o problema é que nós esquecemos-nos muitas vezes do custo de não fazer as coisas. E do cu que cá está, que é um termo muito interessante, que é o custo-oportunidade, não é? Que é uma coisa muito, muito importante de falar. E que, portanto, a Mariana Mazzucato, se calhar, vem resolver este problema do custo-oportunidade, quer dizer, pá, o que interessa é fazer e o que interessa é ir para a frente, mas é preciso pôr um travão nestas coisas. Em relação ao que estavas a dizer, qual é que era o teu segundo ponto? Só que agora já não.
A questão de não
Ah, dos
falar dos
trabalhadores.
trabalhadores.
Imagina, eu sou completamente. Por exemplo, eu acho que, e acho que é uma questão muito importante, é, por exemplo, a importância dos trabalhadores terem assento nos conselhos de administração. Acho que é uma coisa muito importante. Dos próprios trabalhadores serem acionistas da empresa. Acho que é uma coisa muito importante. Porque acho que também, imagina, acho que contrabalança o risco. Porque, imagina, eu acho que não é fácil, e isto é. Se uma empresa está mal, continuar a fazer decisões estratégicas e continuar a pagar salários aos trabalhadores. E acho que às vezes os trabalhadores têm que fazer sacrifícios. O grande problema, que eu acho que esse é que para mim é o verdadeiro problema do capitalismo, antes que saltes da cadeira, Mariana, é que quando as coisas estão bem, os trabalhadores não recebem o valor acrescentado que estão a produzir. E eu acho que eles estarem presentes nos conselhos de administração. E acho que, por exemplo, uma coisa que fazem, por exemplo, os trabalhadores estarem no conselho de administração faz com que a empresa tome decisões mais a médio prazo para salvaguardar os interesses da empresa e os postos de trabalho. Enquanto, por exemplo, contribui, faz com que não haja uma tanta financiarização das coisas. Porque a financiarização é feita para beneficiar os acionistas, não os trabalhadores. Portanto, os trabalhadores estarem presentes faz com que haja um setback em relação a isso. Pronto. Deixa-me só. Queres dizer mais alguma coisa? Eu tenho aqui umas side notes para dizer antes de fechar o episódio de Natal.
Podes ter.
Posso dizer? Olha, eu queria só dizer aqui duas coisas. Que é. Queria dizer que eu acho que. Por exemplo, agora neste episódio das cunhas do Marcelo Rebelo de Sousa e das gêmeas, eu não queria, eu não sei se aconteceram cunhas ou não. A única coisa que eu posso dizer, cunhas ou não, eu quero afastar-me de comentar, isto é, se aconteceu ou não e de contribuir. Agora, eu só quero dizer que em todas as opiniões que eu tenho visto e que eu já vi, quer no Twitter, quer um bispo dizer, opiniões como. Isto foi uma cunha, mas foi uma cunha para salvar crianças. Eu só quero dizer uma coisa, cá está, as pessoas, isto é falta de visão. As pessoas não sabem o que é custo-oportunidade. Porque para gastarem 4 milhões de euros num medicamento, esses 4 milhões, o dinheiro não vem do nada e esses 4 milhões não foram aplicados a salvar outras pessoas. Portanto, isto é, e as pessoas também têm uma visão às vezes do Serviço Nacional de Saúde que acham que é uma está sempre a jorrar dinheiro para lá para cima. Pronto. E não, existe uma noção de custo-oportunidade. Isto é, nós temos recursos, os recursos são limitados, e se calhar, em vez de aqueles 4 milhões, não foram aplicados, não vão ser aplicados noutra pessoa que se calhar eram muito mais úteis. Portanto, a mim o que eu critico é a maneira, a falta de visão das pessoas. Que é, e depois é mesmo, pá, pronto, mete-me a mesma impressão isso. E depois queria só dizer aqui, numa nota, que fico muito contente que a AD, pronto, aqui se calhar em tudo o que eu disse, que a Aliança Democrática volte. Porque espero muito bem que seja uma boa contra. Porque tenho saudades de quando o Paulo Portas dizia à minha direita só uma parede. Portanto, que venha essa parede, por favor. Comparativamente ao que vem aí. Antes de lançar as recomendações, não sei se queres fazer algum comentário a estas minhas side notes.
Não, vou-me abster de fazer comentários para podermos ter tempo para as recomendações.
Então, avança tu para a tua recomendação, Mariana.
Então, a minha recomendação é uma boa prenda de Natal, que eu acho que é uma boa prenda de Natal para quem goste de. Bem, para quem não me conhece muito bem, eu gosto muito de daquele tipo de conhecimento do género, todo o tipo de coisas relacionadas com pequenas histórias, tudo que junto história e humor, ou conhecimentos específicos sobre terrinhas em Portugal, ou sobre tipo acontecimentos sobre o terremoto de Lisboa de 1755, coisas assim, ou de tipo ditados populares e coisas assim. Acho muita piada essas coisas. E há um livro que junta humor e história de uma forma que eu ainda não tinha visto. Que é o livro do Governo Narding, Vamos Todos Morrer, já vai na segunda edição, e aquilo basicamente é.
Tu falaste desse livro, não chegou a ser
Falei,
recomendação.
eu recomendei-o num episódio que nós não gravamos o podcast, porque esquecemos de clicar no
Ah, já
botão.
sei.
Portanto, e depois, interessante, não voltei a recomendar, porque apareceram outras coisas, mas estou a recomendá-lo agora, porque acho que é uma boa prenda de Natal também. Para alguém que tenha o mesmo gosto por história e por humor que eu tenho. E pronto, aquilo são basicamente pequenas crónicas sobre pessoas que já morreram, contadas de uma forma bastante humorística e que ao mesmo tempo que aprendes sobre história daquelas pessoas, mas acabas por aprender sobre história em geral, também te rires. Portanto, acho que é uma boa prenda.
Olha, eu, Mariana, vou fazer uma recomendação que eu acho que vai pôr pelos em pé em algumas pessoas.
Então, a mim também.
Não sei, não sei. Não sei, por acaso, não sei qual é que é a tua equipa.
Oi, não
Que
sei.
é, eu vou recomendar Bull Rei.
Ah,
Que é uma
pá,
recomendação.
sim.
Eu vou só dizer. E sabes que é, sabes, eu vou-te ser honesto. Sabes o que é que eu acho que o Bull Rei tem de bom? É que o bolo rei é daquelas poucas coisas que só se come mesmo no Natal, sabes? O
Mas não se
capitalismo.
come, não é? Na verdade, está lá só. Mas há
Imagina.
alguém que come uma fatia, é só isto.
Eu sou uma pessoa que come bolo rei. Portanto,
Meu Deus.
pode haver, eu
Ok.
podia ser tipo o monstro do Natal que anda a comer os bolos reis das pessoas. Tipo, às casas das pessoas, pumba, come bolo rei e tem o bolo rei para mim. Eu não me importava de ser esse monstro. Mas eu só dizer, porque eu acho que o bolo rei tem uma peculiaridade que é, imagina, agora, não sei, cá está o capitalismo. Fez uma coisa, imagina, comes maçã. O dia, o ano inteiro, comes laranjas o ano inteiro, comes tudo, já não há nada da época. O bolo rei é mesmo aquela coisa que só há no Natal. Se calhar, por não ser assim tão bom, se calhar, não é assim tão bom que só se come no Natal. Só que existe uma certa. Eu pelo menos sinto uma espécie de. de calor emocional cá dentro, quando como Bolo Rei. Sei que é Natal quando como Bolo Rei. Eu acho que é bonito. Portanto, vou recomendar Bolo Rei e dizer uma brincadeira que eu acho que é muito engraçado, que a minha única monarquia é só na cozinha.
Ah, muito bom,
É
muito bom.
só o Bolo Rei. Portanto, viva a República.
Pronto, eu sou mais boa rainha em tudo na vida, na
Em
verdade,
tudo na vida, em tudo na vida.
mas no, na questão gastronómica também. Mas sim, se tiver a opção de escolher, assim, não tenho sentimentos fortes. Há pessoas que têm mesmo sentimentos fortes. Eu até como bom rei, não no Natal, mas tipo nos restos do Natal, se não houver assim mais nada para comer. Acho que é agradável, mas sem frutas cristalizadas é melhor. É a minha opinião.
Olha, e só dizer, olha, só dizer aqui, olha, comam à vontade. Eu só vou dizer, imagina, Natal é época de exageros, aproveitem, divirtam-se, porque eu acho que é muito importante. Pá, uma pessoa está sempre, imagina, acho que é depois posso dizer que é importante fazer uma vida saudável, mas comam à vontade, pá, não sejam essas limitações sociais. Queria só dizer, por último lugar, já estamos quase a fazer mais um ano de podcast, Mariana, muito obrigado, és o meu melhor presente de Natal, todas as semanas, muito obrigado, estás deste lado. Muito obrigado pela conversa. É um gosto enorme estar contigo. Podemos dizer que já temos assim umas surpresas a ser preparadas para o próximo ano. Espero que desfrutem deste podcast. E muito obrigado por estar desse lado, Mariana.
Não, obrigada a ti também e obrigada a toda a gente que nos ouve e que nos tem mandado mensagens e acompanhado. Este podcast, na verdade, surgiu de uma ideia, de uma mensagem que eu recebi. Portanto, mandem mensagens que faz toda a diferença.
Olha, tudo bom e até para a semana.
Até para a semana e bom Natal.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality. To millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.